Bom dia, nós estamos iniciando o programa Ação e Cooperação. Este é o programa de rádio da Sicredi Botucaraí RSMG. E a gente traz uma resenha de alguns dos assuntos que a gente acompanhou ao longo dessa semana que está se encerrando. Então a gente quer desejar a todos o nosso bom dia e dizer que tivemos muitos eventos importantes. E o mais importante foi justamente a realização da nossa AGO, ontem, na sede da cooperativa, aqui no Centro de Soledade. E trago aqui a palavra do presidente Carlos Rogério Matuella para fazer um balanço dessa GO e das deliberações tomadas pela liderança da Sicredi Botucaraí RS-MG.
Esse dia 26 foi marcante para nós, de 26 de março, porque podemos por encerrado o processo assemblear 2021 da cooperativa. Fizemos 6 assembleias de núcleo, 2.609 participantes nas assembleias de núcleo virtual. Virtual porque foi o formato possível, em virtude do Covid, da pandemia, não tivemos como fazer as reuniões presenciais, assembleias presenciais. Então foram 5 reuniões aqui no Rio Grande do Sul, né, na nossa região, e uma em Minas Gerais, em Muriaé, com a criação do primeiro núcleo lá do Sicredi e a primeira assembleia. E hoje a assembleia de delegados, onde os 91 núcleos, através do seu delegado titular e seus dois suplentes, tiveram o direito, né, muito mais do que a oportunidade, é o direito de trazer o voto de cada núcleo. E os 91 núcleos aprovaram todos os assuntos, praticamente por unanimidade, né, praticamente todos por unanimidade. O relatório do exercício 2020, a destinação dos resultados que a cooperativa gerou, a destinação para o Fundo Social, FATS, o Fundo de Expansão, a destinação de quase 9 milhões de reais para os associados em conta capital ou na conta corrente, desse valor quase 3 milhões será distribuído dia 31 próximo em conta corrente, mais 3 milhões que pagamos de juros ao capital aos associados, a eleição do novo Conselho Fiscal, assuntos de interesse da cooperativa, os 40 anos. Então foi, Paulo, Marcos, um ano positivo. Eu sempre falo assim, cada vez que eu falo desse ano de 2020, do momento, eu tenho respeito àquelas pessoas que perderam familiares, amigos, vidas que perderam, oportunidades que surgiram, mas algumas que também não tivemos, né? Então, como presidente do Sicredi, eu quero aqui dizer muito obrigado ao associado que ajudou a construir a cooperativa e espero que a cooperativa possa ter ajudado a nossa região. E a gente pode dizer assim, 2020 foi um ano desafiador, passamos por ele. Cumprimos com o nosso papel e estamos nos fortalecendo para que 2021 venha e a gente possa ajudar a construir a nossa região, principalmente nesse combate aí a esse momento difícil do Covid.
Mesmo em momentos de pandemia, a cooperativa teve um crescimento exponencial, dá para dizer que acima do esperado?
Olha, Marcos, é uma pergunta muito oportuna, sim. Eu tenho muito cuidado quando falo de números, né, porque a gente pode estar mostrando que está querendo construir uma grandeza, enfim, não. A cooperativa chegou a números até acima do esperado. Nós crescemos 48% na carteira de crédito, 36% recursos de captação, crescemos quase 40% nos recursos, o resultado foi acima de 30 milhões. Então, foi muito positivo os números, né? E aquilo que a gente pôde fazer, a gente conseguiu atender a demanda de custeio da região. Nossa carteira de crédito rural é muito grande hoje. Nossa carteira total é 1 bilhão e 200 milhões, números de hoje. Disso e mais da metade é recurso de BNDES, custeio, investimento, recurso próprio da cooperativa, né? Então foi um ano, sim, atingimos números expressivos, amplamente positivos, né? Gerando resultado, né? Chegamos à marca, foi um ano que chegamos a 50 mil associados. E já temos hoje em Minas Gerais mais de 500 associados, lá em 2 meses e pouco de agência, né? Estamos chegando aí a um número bem, bem positivo, né? da cooperativa crescendo. Passamos de 10 milhões de recursos, quase 5 milhões de crédito lá, numa agência só, 60 e poucos dias. Quero dizer o que com isso? Quer dizer o quanto o povo de Minas Gerais acreditou também na cooperativa, acredita, está muito positiva a nossa chegada lá, com várias possibilidades de agência lá que estão nos pedindo. Então, resguardado todo esse momento que a gente vive em relação à cooperativa, a gente pode dizer que está bem positivo.
Números esses atingidos mesmo com muitos investimentos em todas as unidades de todos os municípios.
Você também nos dá a oportunidade de falar sobre isso, né? A gente investiu muito nesses últimos anos na nossa agência. Agências que esse novo layout, junto com essa nova marca do Sicredi, possa atender melhor o associado. Por que que investir em agência, presidente, se o mundo virtual cada vez cresce mais, o mundo digital? Porque nós acreditamos que as pessoas vão usar um aplicativo, vão usar o internet bank, vão fazer seu débito, mas também querem um lugar para ser atendido, para trocar. E olha que nada mais provado está esse momento, as pessoas querem entrar numa agência, numa empresa, e tem que, devido às normas, né, não é a norma em si, é o zelo pela saúde que as pessoas têm que ter, evitar aglomeração, ter agendamento, controle, né? Então a gente investiu muito. Entregamos a agência aqui na cidade de Nova Alvorada, Ibirapuitã, a nova agência aqui da Missões, em Tunas, entregamos uma agência nova. Estamos para entregar nos próximos dias uma agência nova em Pouso Novo, uma agência nova aqui na 7 de Setembro. E também estamos finalizando uma nova agência em Arvorezinha. Tudo isso, claro, gera investimento, mas com o intuito de que o associado tenha uma casa que ele possa usar toda a infraestrutura para fazer seus negócios. Quem atende, que é o nosso colaborador, né, e o qual eu agradeço aqui a nossa equipe de gerentes, toda a nossa equipe, e o associado, que é a razão da existência da cooperativa. Ela só existe para atender o associado e a comunidade está inserida.
Já estamos no período mais importante do ano para a nossa safra de verão 2020-2021, que é a colheita. E aqui a gente vai falar, nesse momento, a colheita da soja em especial. Até porque ela é a principal cultura aqui da nossa região, seguida de outras também importantes, como milho, feijão, enfim, produtos aí que nós temos na pequena propriedade. Mas falando especificamente da soja, que é o maior volume, essa oleaginosa representa, sem dúvida nenhuma, quase que o grande total das lavouras aqui da nossa região em termos de importância. E a gente quer lembrar, depois de um ano de frustração de safra, como foi o ano passado, 2021 promete ser o redentor para muitos agricultores que sempre acreditam no seu trabalho, na sua atividade. Nos últimos 15 anos, sempre comemoramos a abertura da colheita com uma grande festa. A última foi lá na comunidade de Pontão da Boa União, por conta da Covid-19, mais um ano que passaremos sem o evento, tanto da abertura quanto do encerramento. Mas podemos comemorar mesmo assim, e Deus tem ajudado para que esse ano possamos ter uma ótima colheita. Os números foram publicados ainda na quinta-feira e devem ser realmente números muito animadores. É claro, agora consolidando com as máquinas a lavoura e com o produto sendo entregue para o armazenamento. Hoje nós convidamos nosso parceiro de sempre, aqui da nossa Sicredi Botucaraí, o engenheiro agrônomo Roger Terra de Moraes, que trabalha na nossa Emater, e traz uma fala da importância desse momento que nós estamos vivendo, que é a colheita da principal cultura das nossas lavouras, soja.
Bom dia, João Alberto. Bom dia, amigos ouvintes do programa do Sicredi Botucaraí. Uma satisfação estar aqui para conversarmos sobre essa excelente safra que já começou a ser colhida. Se tem uma expectativa de que ela seja parecida ou até supere a safra de 2017, que foi a maior que nós já tivemos, porém esse ano com diferencial bem significativo. O preço praticado, ele é muito bom. Naquele ano se vendia soja a R$ 60, R$ 70. Este ano, nesta safra, a saca de soja está oscilando ao redor de R$ 160. Então, talvez não atingimos a maior produtividade, mas certamente esta é uma safra de maior lucratividade que já se teve. Isso nos deixa muito feliz, porque na safra do ano passado, o produtor teve grandes prejuízos em sua maioria no nosso município. Com raras exceções, a maioria dos produtores não colheram produtos suficientes para pagar as contas. Então essa safra veio para que reponha parcialmente o que foi perdido ano passado, né, e que o produtor novamente se capitalize, tenha capacidade de investimento, que façam novas boas safras, que a economia da nossa cidade, da nossa região gire, porque a gente sabe que o agronegócio influencia diretamente em todas as outras áreas da economia. Diante disso, o intuito da nossa conversa é relembrar algumas coisas, né, que certamente o produtor já sabe, mas por vezes acaba não dando tanta importância para alguns detalhes que no final das contas, no final de uma colheita, ele faz bastante diferença. Né? Primeiro deles em relação à umidade. Né? Umidade ideal de colheita entre 13% e 15%, né? Porque abaixo de 13%, então vai haver perdas, né? Por grão quebrado, por estar muito seco, o grão acaba quebrando e ele também pesa menos. E acima de 15%, muito acima de 15%, também vai incidir o custo da secagem, né, de onde esse grão vai ser armazenado, então também isso vai implicar em maiores descontos. A Embrapa também fala que a velocidade ideal para colheita é em torno de 5 km por hora, né, entre 4 e no máximo 6,5 km por hora, porque acima disso as perdas elas são relevantes, né, porque a maior parte das perdas, em torno de 60%, elas vão acontecer no sistema de corte, né, da colheitadeira. Então vai acontecer na barra de corte. Molinete, a velocidade do molinete é uma coisa muito importante que o produtor deve prestar muita atenção, que ele deve ser levemente maior do que a velocidade de deslocamento, com o intuito apenas de tombar a planta cortada para dentro da plataforma e não ficar batendo e causando debulha. Então chama atenção para a velocidade do molinete, a barra de corte e o caracol, que são onde ocorrem as maiores perdas na colheita.
E o Roger também lembrou sobre a questão da perda na lavoura.
Perda zero a gente nunca vai atingir. Porém, o limite aceitável, né, da eficiência das máquinas é de um saco por hectare. Porém, no nosso estado, há estudos que revelam que a nossa média é de 2 a 2,5 sacos de perda de soja por hectare. Então, isso é uma perda extremamente grande, porque se a gente levar em consideração que uma colheitadeira colhe em média 15 hectares e que ela perca um saco a mais por hectare acima do limite tolerável por dia, o que representa o valor de R$ 160 a saca do soja, R$ 2.400 por dia de perdas. Essa conta simples, né, nos remete à importância de a gente fazer uma fina calibragem da máquina, né, cada vez que for colher, revisar as regulagens a fim de diminuir ao máximo essas perdas. E como a gente pode quantificar a perda por hectare? Bom, de uma forma simples, nós usando o peso de 1.000 sementes de 180 gramas, isso é uma média, né? Na prática varia de 150 até 210, usando 180 gramas, o peso de 1.000 grãos, nós vamos lá demarcar 1 metro quadrado na lavoura e vamos contar quantos grãos tem naquele 1 metro quadrado. A cada 33 grãos representa um saco de soja por hectare. Relembrando, a cada 33 grãos encontrado em 1 metro quadrado, isso representa um saco de soja por hectare. Portanto, na média, esse é o limite aceitável que a gente pode ter de perda na nossa colheita. Após a conclusão da colheita, é extremamente importante nós plantarmos forrageiras com o intuito de fazer uma nova cobertura do solo. Essa cobertura com uma forrageira, ela vai nos dar uma melhoria física no solo, através da ação das raízes, vai nos dar uma melhoria química e biológica através da palha e também vai nos ajudar num fator muito importante que esse ano foi um grande problema, que são as plantas daninhas. Então, o solo, onde a gente consegue já colocar uma cobertura logo em seguida da colheita, que ele fique menos tempo sem nenhuma cobertura, a planta daninha tem dificuldade de se estabelecer. Então, nós vamos, além das melhorias do solo, nós também vamos ter uma facilidade numa dessecação para a implantação da próxima lavoura em um ambiente livre de plantas daninhas.
O Roger também lembrou da importância de anotar, ter planilhas com as informações da lavoura, até para subsidiar o planejamento para a próxima safra.
Uma outra coisa extremamente importante é nós criarmos o hábito de fazer anotações. Anotações por talhão, por gleba, anotar as produtividades para nós termos um histórico daquela área. Produtividade, adubação, as variedades, a calagem, né, aplicação de calcário, para nós termos um histórico da área e aí, de acordo com o ano e as práticas agrícolas, a gente poder comparar e ir identificando as práticas agrícolas que mais deram resultado, né, para a gente poder fazer isso em outras áreas. A rotação de culturas, né? Quando o milho entrou nesse sistema, se é que ele entrou, teve gado ou não teve? Se teve gado, deu diferença de produção em relação a uma outra área parecida que não teve? Então, isso é extremamente importante, a gente ter esse histórico, né, para a gente tomar a melhor decisão. Porque um dado isolado, ele não tem muita importância. Mas se nós tivermos um conjunto de dados e analisar esses dados, isso vai nos gerar uma informação. E essa informação vai servir como subsídio para a gente poder planejar a próxima safra. Bom, espero ter contribuído com esses pequenos detalhes e lembrar que o sucesso de uma safra depende de um somatório de pequenos detalhes. Uma boa colheita a todos.
O Roger Terra de Moraes, ele é engenheiro agrônomo da nossa Emater e sempre quando convidado ele participa aqui no programa Ação e Cooperação, trazendo informações, lembretes, enfim, do seu trabalho, no sentido de nós termos cada vez mais uma agricultura mais construída na forma de oferecer sempre melhores resultados. Está rodando em todas as nossas agências a promoção Joia de Associado Sicredi, incentivando as aplicações dos nossos associados. Sicredi quer presentear você com um lindo presente, a sua escolha, um colar ou um brinco. Conforme o seu investimento em Sicredi Invest, seguro de vida, poupança, LCA, você poderá ganhar esse brinde especial ou concorrer a ele. Então, uma linda joia para mostrar ainda mais o valor que nossos associados representam para o Sicredi. A colega Elisângela, que é da nossa agência Sicredi Centro, está aqui hoje renovando esse lembrete e esse convite para os nossos associados.
Estou aqui com muita alegria hoje para falar sobre a nossa campanha Joia de Associado. Então, neste mês de março, Sicredi Botucaraí, lembrando de todas as nossas mulheres que são tão importantes e participativas na nossa comunidade, surgiu então a ideia da campanha Joia de Associada, onde presenteia você com um belo brinco ou um colar folhado a ouro 18 quilates. A forma para você ganhar é trazer o seu investimento ou ainda fazer o seu seguro de vida conosco. Estamos cientes do momento em que estamos passando novamente devido ao Covid e por isso relembramos que nós da Sicredi Botucaraí, comprometidos com vocês, nossos associados, e também com a saúde dos nossos colaboradores, estamos tomando todos os cuidados necessários para que você, associado, se sinta bem e seguro em nossas agências. Nós temos a possibilidade do contato virtual através do nosso WhatsApp Enterprise, com o número 5133584770, ou ainda o agendamento antecipado diretamente nas nossas agências. Agradeço a oportunidade e o momento. Desejo a vocês uma bela semana. Deixo aqui o meu abraço carinhoso a todas as mulheres. E lembrando, você que é mãe, aquela esposa, irmã em casa que quer fazer um carinho, venha até o Sicredi, faça o seu seguro de vida, faça os seus investimentos conosco e presenteie quem você tanto ama com esta linda joia.
Na semana que vem tem mais Ação e Cooperação, programa de rádio da Sicredi Botucaraí RSMG. Deixamos aqui registrados parabéns para a nossa querida Soledade, que na segunda-feira estará completando mais um ano de vida. Parabéns, Solidário, parabéns a todos nós. Muito sucesso para o seu povo e muita prosperidade para esta terra que amamos tanto.